UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Tese 38, como prometido, rapidinho já voltamos com Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa, trazendo sempre ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio.
Você está vendendo buzina?
Quer passar por cima? Sim.
Bom, você está ouvindo programa Conexões, comigo Elias Santos.
E comigo Luísa Glória.
E o que temos agora, Lolis?
Uai, como prometido.
Uai, foi bom, hein? Muito bom. Uai, sou mineiro.
Vamos falar de moda.
Isso.
Sabe
vamos
que
lá.
A moda não se restringe a criar roupas, né?
Perfeito.
Pode surgir como uma forma de comunicação ou até mesmo de protesto. E foi por meio da moda que Zuzu Angel, estilista que viveu e morreu durante o regime militar, denunciou o que ocorria nos porões da ditadura política. Relembrando a história de Zuzu Angel e falando sobre o destaque de seu trabalho, o SENAC traz a palestra A Influência de Zuzu Angel no Mundo da Moda. E quem vai ministrar essa palestra é o estilista Ronaldo Fraga. Então, para saber mais sobre o assunto, conversamos agora com ele, Ronaldo Fraga. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, meus queridos. Bom dia, ouvintes. Grande felicidade estar tendo esse papo com vocês.
Legal. Ronaldo, aqui é o Elias. Muito obrigado em nome dos nossos ouvintes, escutantes, viu, pela presença aqui com a gente. Tá bom, Ronaldo?
Ei, querido. Grande prazer.
Então, tá bom. Ronaldo, tem uma pergunta aqui que eu queria te fazer, que geralmente a gente faz para os músicos, atores, e eu vou fazer para você também. É, a gente sempre pergunta um pouco da influência, de como é que começou, né, esse papo com a música, esse papo com a atuação, com o teatro. No seu caso, né? É, e as pessoas falam muito de casa, que a coisa vem de casa. No seu caso, como é que começou essa sua relação com a moda? De onde é que vem, hein, Ronaldo?
Essa relação começou com desenho. Eu sempre gostei de desenhar, isso desde criança e tal, mas nos anos 80, curiosamente, né, eu era um adolescente que lia só literatura política, era fim de ditadura, e envolvido naquele clima e tal, mas todo curso que aparecesse, contanto que fosse gratuito, eu estava fazendo. Só aprender a desenhar rosca de parafuso, faixa de rua. E foi numa dessa que eu encontrei com uma vizinha que estava com uma pasta de desenho de moda e estava fazendo um curso no SENAC, gratuito. E eu falei, eu vou lá fazer esse curso. É só mais um curso, meus amigos não vão saber que eu vou estar mexendo com isso mesmo. E foi isso que me levou o meu primeiro trabalho e a profissão que eu tenho hoje.
Legal, então você é filho do SENAC, né?
Sou filho do SENAC, então esse convite desse bate-papo e dessa aproximação com esse lugar, desse projeto que é fantástico, que é o SENAC dentro do Plug Minas, tem um sabor todo especial, né? Porque falar para adolescentes, um adolescente de um lugar onde eu já estive, da moda como um vetor para além da roupa.
Legal, e aí a palestra sobre a Zuzu Angel, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa figura.
Esse bate-papo, eu fiz uma coleção que até hoje, curiosamente, eu apresento na Argentina, na Costa Rica, no Chile, que é uma coleção de 2001, que foi Quem Matou Zuzu Angel. Né? Talvez a primeira pessoa que tem me despertado a atenção na moda foi justamente a Zuzu, no 68 ano que não terminou do Zeni Ventura.
Isso.
Ele dedicava um capítulo a Zuzu, e eu li aquilo e pensei, gente, peraí, essa pessoa conseguiu fazer com o ofício corriqueiro e dito até fútil, que no caso é a moda, a denunciar os porões da ditadura militar no mundo, que lhe custou até a vida, né? E aquilo me chamou muita atenção, mas todas as vezes que eu ia conversar sobre a Zuzu como meio da moda, muita gente não conhecia. E quem sabia, não dava o valor devido. Tá? Eu falei, tá, então vou trazer isso para a coleção. Nasceu, desenvolvi a coleção Quem Matou Zuzu Angel. Então eu vou apresentar esse desfile, o vídeo, amanhã. Vou falar do passo a passo da pesquisa, da montagem dessa coleção. Mas principalmente da pertinência em falar do legado da Zuzu no momento em que o Brasil e a moda estão vivendo hoje.
Legal. Contextualizar para os dias de hoje, né?
Para os dias de hoje.
E aí?
Qual é o legado?
Qual é o legado?
Olha, porque se a Zuzu usou a moda como vetor político, né, não podemos esquecer, claro, que ela foi a primeira estilista brasileira a falar de um produto que tivesse um DNA brasileiro, né, que trouxesse ali a alma de Brasil. E hoje, no mundo moderno, com o encolhimento do mundo, com essa proximidade dos países asiáticos como centro de produção, né, a indústria brasileira migrando, aliás, a indústria do mundo migrando para os países asiáticos, a identidade passou a ser um produto, um item fundamental em quem fala em criação. Então a Zuzu, ela dá um banho nesse sentido. Uma outra coisa é quando ela usa a moda, como falei, um vetor corriqueiro, como denúncia, como bandeira política. Quer dizer, a gente vive hoje um momento extremamente pantanoso, mas eu sou super otimista nesse momento que o Brasil está passando. Eu acho que a gente está virando uma encruzilhada. Então aquilo que você veste, aquilo que você consome, a forma como você mora, aquilo que você pensa, hoje ela tem uma importância muito maior do que a gente acreditava, e é muito importante a gente trazer isso. Uma outra coisa é a mudança do perfil da moda brasileira. A indústria têxtil brasileira, ela se extinguiu, né? Hoje temos pouquíssimas, o que foi essa indústria no Brasil, infelizmente hoje temos pouquíssimas fábricas de tecido. Mas a Zuzu foi uma figura que, quando ela perdeu tudo, no momento da vida dela, ela foi nas casas pernambucanas, comprou lençóis.
Que coisa!
Sozinha, sentou na máquina e fez um desfile em Nova York.
Que isso!
Então, quer dizer, essa coisa que nós brasileiros sempre fizemos, que é fazer o máximo com o mínimo, também é uma coisa que está ali no legado do Zuzu, muito mais do que a roupa. Então, a Zuzu, na nossa história, ela não traz aquela coisa assim, aquela figura que inventou aquela saia, aquela figura que inventou aquele volume, aquela figura que inventou aquele... Tá, tem um estilo ali, tem. Mas foi um pensar. E esse pensar hoje, ele é caríssimo e necessário.
Boa, boa. O Ronaldo, a gente está vendo aqui, Ronaldo Fraga, algumas fotos do seu, né, do desfile, né, de moda. E a princípio, assim, né, eu fiquei pensando assim, poxa, tem uma certa leveza aqui, apesar da história ser tão pesada da Zuzu Angel, tem uma leveza, inclusive, na questão das asas, das cores, dos tons. É um contraponto? Como é que é isso? Porque a gente fica esperando um pouco uma coleção mais forte, mais pesada, assim.
Sim, ela foi muito engraçado, porque a Zuzu, ela já tinha feito vários desfiles em Nova York, inspirado em Lanterna Maria Bonita, o Nordeste, as cenas brasileiras e tal. Mas o que teve maior impacto é justamente esse, quando ela fala dessa dor da perda do filho, e eram vestidos de algodão brasileiro, de linho brasileiro, a maioria brancos ou cores muito pastéis, e pequenos anjinhos bordados à mão com a asa quebrada. Pequenos canhões bordados soltando flores. Quer dizer, aquilo caiu como uma bomba em cima da repressão brasileira. Então, assim, nesse momento, nessa guerra que a gente está vendo diária com as mídias sociais, então, eu falo assim, gente, calma, porque o momento de contrapor o ódio é com o amor. Né? Então,
legal,
ali, acima de tudo, ela era uma mãe, ela vivia a dor de uma mãe. E como uma mãe, ela ali foi, ela foi para o Brasil o que uma praça inteira da Praça de Maio foi para a Argentina. Né? E representou muitas que não tinham a oportunidade ou não tinham encontrado uma forma de denúncia. E com muita doçura. Então eu acredito que quando você quer combater esse mal ou o inimigo, né, de cada época, você tem que trazer justamente a arma que ele não tem. E no caso, a Zuzu trouxe, foi isso.
Isso. E você também trouxe essa leveza na coleção e a coisa das asas também, né?
Não, e ali tinha um contraponto, porque o cenário eram bonecos já de American Cru em posição de tortura.
Perfeito.
Então, assim, quem não soubesse o que era aquilo, que aquilo era as pessoas no pau de arara e tal, era uma imagem linda. Você podia falar assim, é uma imagem artística, vai. E estampa de nuvens, o céu no chão. Tem até um caso muito engraçado, que é a trilha, a música, eu dou muito, é muito importante a música no meu processo de criação, de desfile e tal. É. E eu coloquei a banda do Canecão tocando marchinhas de carnaval. Então a plateia inteira cantava todas as músicas. Mas em dado momento, já no final do desfile, entrou um surdo, só a batida do surdo, e a voz do Arnaldo Antunes cantando Bandeira Branca.
Sim.
Aquilo ali gerou um desconforto geral, e no final as pessoas choravam copiosamente. A plateia, os fotógrafos, as modelos, todo mundo, né? Então foi um momento em que talvez nem eu soubesse, claro que eu não sabia que ia provocar tudo aquilo, mas que um vetor que pode, poderia passar despercebido, né, te coloca frente a frente com o seu país. Isso você pode fazer com a moda, com a culinária, com a arquitetura, com tudo que envolva autoralidade e criação.
Então você acredita numa arte engajada, Ronaldo?
Eu acredito numa arte que fale alguma coisa.
Tá.
Sabe? Porque nesses anos todos, 40 desfiles, eu acho que o ato de vestir já é um ato político. A roupa que você escolhe, o personagem diário, você já faz política, tá? Mas esse engajamento com a questão política, às vezes você vai estar fazendo política resgatando um saber e um fazer tradicional que tem dias de extinção, por exemplo.
Sim.
Então, assim, a moda ela é um vetor de comunicação poderosíssimo. E como tal, ela pode ocupar uma força política, de engajamento político violento.
Muito bem, agora são 10 horas e 49 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Estamos conversando ao vivo com o estilista Ronaldo Fraga.
Ronaldo, tem uma coisa aqui interessante. A minha mãe é costureira, sabe? Mas é costureira de casa, assim, né? Sempre costurou pra gente. E no rádio, quando eu fazia um programa na Inconfidência de madrugada, eu tinha muitas ouvintes que eram costureiras. Eu queria te perguntar sobre isso. Outro dia eu ouvi alguém falando que estamos com falta de costureiras e costureiros. Falta mão de obra. Isso é verdade, Ronaldo?
É verdade. Hoje, além, temos duas questões, como a indústria, esse processo de desindustrialização da indústria brasileira tem sido terrível para o setor, né, chamando a atenção que é o setor segundo que mais emprega no país, que deveria ter sido tratado ou ser tratado com mais carinho. E tem também um caminho que míope, que é aquilo que é a grande chaga do Brasil, tudo que você vai fazer, você termina, né? Que é o problema da educação.
Sim, sim.
E é o excesso de glamourização que foi dado ao setor.
Uhum.
Então, uma nova geração, que o que eles querem é ser o estilista famoso que vai desfilar no São Paulo Fashion Week. Então, assim, não é ensinado a importância de toda a cadeia como um todo, né? Na formação, na construção, na pesquisa, na confecção. Então o mercado precisa de bons modelistas, precisa de boas pilotistas, né? E tem uma outra coisa também, que no Brasil isso foi muito triste, é associar determinadas profissões a trabalho de pobre.
Sim,
uma remuneração, sim, muito, muito ruim, né? Esse também é um outro problema. Hoje, por exemplo, o Nordeste, que nos deu um trabalho e nos dá ainda um trabalho manual maravilhoso em rendas, em bordados, muito disso já está entrando em vias de extinção, porque as filhas dessas bordadeiras ganham muito mais dinheiro em determinadas cidades, determinados grupos, com a prostituição, por exemplo, do que com o trabalho manual.
Uhum.
Né? Então, assim, tudo a gente chega nesse ponto que é a informação, que é a comunicação e que é a educação.
Certo. E aí a palestra de amanhã, né, Ronaldo? Ela é aberta ao público ou ela é direcionada aos alunos do SENAC?
Ela é aberta ao público, é uma oportunidade deliciosa para quem não conhece o Clube Minas, que eu falo que quando eu entrei a primeira vez, a gente é que é Dinamarca. Vou levar meu filho para estudar lá.
É maravilhoso mesmo, né?
Aquele projeto é muito bacana. Mas é feito pela inscrição num número. Será que eu sei que número que é esse?
A gente descobre.
É, o número
deixa
é
com a gente, fica tranquilo.
Bom, então, tem um número aí que a galera liga e faz a inscrição.
E faz a inscrição.
Isso, tem o site também.
E é aberto a quem se interessar.
Ah, assim, legal.
Pelo assunto, é um bate-papo que vai ser muito prazeroso, eu espero.
Ronaldo, é interessante porque ali no Plug Minas funcionava a antiga FEBEM, né? Então tem,
sim,
tem um contraponto ali interessante também de um, né, de um outro, marcar um outro terreno ali, né?
Não, e uma lufada de otimismo, né? Porque você pega aquelas salas que eram celas,
isso,
né, e que as paredes foram demolidas, tiraram as paredes, colocaram um vidro até embaixo, abriram e faz divisa ali com o Jardim Botânico, né, com o Horto de Belo Horizonte e tal. É maravilhoso, e principalmente dá para esse adolescente, ou adolescente em risco social, ou de baixa renda, essa oportunidade de um leque de escolhas, né, teatro, cenografia, dança, moda, né? Eu acho isso muito, muito bacana. É nesse caminho que eu acredito.
Legal.
Na transformação desse país.
O muro ali faz divisa com o museu da UFMG, né? O Jardim Botânico, né?
O Museu
da
História,
que é maravilhoso, né? Que a parte do horto é uma parte muito bonita em Belo Horizonte, né? Que a gente costuma não dar muito valor, né?
É, as pessoas estão todas viradas para a Zona Sul, né? E acabam não indo para aquele lado. Eu acho que tá aí uma oportunidade de conhecer esse espaço que é lindo.
Tá bom.
Tá certo então, Ronaldo Fraga.
Ronaldo, última pergunta. Quero comprar um bom tecido. Como faço? Tem que comprar lá fora, na China? Aqui no Brasil tem? Como é que é isso, hein, Ronaldo? Como é que eu lido com isso?
Olha, deixa eu te dizer. No Brasil já teve o melhor algodão do mundo, tá? Que era a fibra mais longa. Hoje a fibra mais longa é o peruano, que é 1,20 m. O que era produzido no Brasil tinha mais de 2 m, né? E não existe mais. O Brasil já foi o 4º produtor de linho do mundo, também não existe mais. Então, assim, enquanto tem bons algodões, boas sedas, comprem, porque eles estão em vias de extinção. E o mundo está cada vez mais com alma de poliéster.
Mais sintético, né?
A alma de poliéster foi bom, viu? Então tá bom. Ronaldo, muito obrigado, né, em nome dos nossos escutantes, tá bom? Muito obrigado.
Obrigado, Ronaldo.
Obrigado.
Bom dia.
Então, bom dia.
Bom dia. Tá aí, nós conversamos com o estilista Ronaldo Fraga, que vai ministrar na quinta-feira, ou seja, amanhã, a palestra A Influência de Zuzu Angel no Mundo da Moda. O evento é às 18h30, no Núcleo de Criação e Design do Senac, lá no Plug Minas, não é isso?
A sede? Isso mesmo.
Que fica na Rua Santo Agostinho, número 1441, bairro Horto. Tem o site aí para mais informações, que é o mg.senac.br, www.mg.senac.br, e o telefone para fazer a sua inscrição aí para participar da palestra com Ronaldo Fraga, que é o 0800-724-4440, 0800-724-4440.
Perfeito, hein, Lores? Eu já ia procurar aqui, você já
veio
com...
Não, já anotei.
Tô aqui com o milho e você já tá com a broa pronta.
Que coisa. Eu gosto de broa.
Muito legal. Então, bacana, conversamos com o Ronaldo Fraga. Então, não deixe, né, de participar, de acompanhar. E muito interessante o que ele falou, né, a questão da moda, né, dizer algo, né?
Isso.
Dizer algo. Então, a moda pode e deve dizer algo. O jeito que a gente veste, né, o nosso jeitão,
e
tudo isso.
E isso apresenta o papel da moda mesmo na sociedade, né, e como ele deu muitos exemplos.
Tá bom. Com comunicação. Estamos juntos.
E eu fico curiosa, que eu não sei que tecido é esse da minha...
Que você está vestindo agora, né?
Não sei.
Tenho
que descobrir. É um tecido gostoso?
É, mas ele está amarrotado, hein?
Ele
amarrota fácil.
Ele acho que é o estilo dele.
É bom que você economiza ferro.
É, ué.
E energia, nesses tempos duros.
Isso.
Vamos lá, vamos aproveitar. O Paulo César Ribas, ele trouxe uma música aqui pra gente, não é, Lores?
Verdade. É. Uma música do Chico Buarque, foi feita em homenagem a Zuzu Angel. Então a gente vai escutar Chico Buarque e Angélica.
Tudo linkado.
Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo, me deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do
mar. FMG Educativa, a estação do conhecimento.